7 da noite em Brasília.
Bolsa Atleta e Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas, incentivos do governo para o Brasil conquistar a melhor campanha da história das Olimpíadas, vão ser mantidos.
E efetivo de segurança, que garantiu tranquilidade durante os Jogos Olímpicos, vai continuar no Rio de Janeiro até o final das Paralimpíadas.
Comércio Exterior, Brasil lança campanha para exportar mais e atrair investimentos de fora.
Segunda-feira, 22 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil! Chegou ao fim. Depois de anos de preparação e investimentos, recebemos no nosso país os melhores atletas do mundo para uma edição dos Jogos Olímpicos.
Foram um pouco mais de duas semanas de vitórias, derrotas, desafios, recordes, frustrações, conquistas, momentos que vão ficar marcados na memória de todos que acompanharam esses dias históricos.
O Brasil fez a sua melhor campanha na história das Olimpíadas, seja em número total de medalhas, 19, seja no quadro geral com a 13ª posição.
E o investimento nos atletas que tanto orgulharam o país está mantido. É o que garante o Ministério do Esporte.
O Maracanã foi palco da despedida. Depois de pouco mais de 15 dias, o mundo viu e ouviu falar do Brasil. O espanhol Kevin Prado assistiu a vários jogos e gostou do que viu.
Eu gostei muito. Eu assisti natação, esgrima. Futebol feminino, foi muito bom.
O capixaba Pedro Sacramento trazia um sentimento de dever cumprido.
Achei que foi um sucesso, foi muito bom, não sou daqui, sou de Vitória e tô adorando a experiência de estar no Rio.
O Brasil fez bonito, dentro e fora das quadras. Terminou os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em Londres, ficamos no 22º lugar. Para o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, é o resultado do maior incentivo do governo federal aos atletas e centros de treinamento. Trabalho que, segundo ele, vai ser mantido.
Nós vamos agora reavaliar modalidade a modalidade, atleta a atleta, avaliar as categorias de base e preparar o próximo ciclo. Mas o fundamental é que nós manteremos o programa e o apoio aos atletas.
Leonardo Pisciani disse ainda que nos últimos anos o governo federal investiu 4 bilhões de reais para custear infraestrutura dos jogos e obras de mobilidade, além da preparação dos atletas.
Puderam assistir nos Jogos Olímpicos, jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso.
Lá fora, outro olhar para o Brasil. O jornalista dos Estados Unidos, Nai Fote, do The News 2, reconheceu que estava com medo de vir ao país por causa do vírus Zika e do risco de terrorismo.
No terrorist problem.
Mas se surpreendeu com o Brasil e o povo brasileiro. Ele diz que foi completamente diferente. E a juíza Gisele Bringel Davi, que trouxe a família toda para o Rio de Janeiro, também é só orgulho.
A gente está sentindo muito orgulho do país, da organização, do Rio de Janeiro. Família, a união da família, a gente percebeu muita família aqui, muita tranquilidade, e o Rio de Janeiro está de parabéns.
Agora um novo ciclo começa, o legado para o esporte brasileiro, para o país e para a cidade do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Ellen Bernardes é a voz do Brasil nas Olimpíadas.
E para o Brasil alcançar o melhor resultado na história das Olimpíadas, um apoio do governo fez toda a diferença, o Bolsa Atleta.
Das 19 medalhas conquistadas pelo país, apenas a do futebol não teve atletas beneficiados pelo programa.
E o Ministério do Esporte vai continuar com a iniciativa elogiada pelos atletas.
Desde os 14 anos de idade, Igor de Oliveira é financiado pelo Bolsa Atleta. Hoje, com 19 anos, comemora a primeira participação em uma Olimpíada, defendendo o Brasil no badminton. Sem o apoio do Bolsa Atleta, diz ele, não teria chegado até aqui.
Certamente seria mais difícil minha caminhada, ou talvez não chegaria.
Ingrid Souto Maior ainda não teve a oportunidade de participar de uma Olimpíada, mas quer chegar lá. Para isso, a atleta da ginástica de trampolim também conta com o apoio da Bolsa do Governo Federal.
Ter essa bolsa ajuda para Tóquio 2020, quem sabe.
77% da delegação brasileira nestas Olimpíadas recebe o apoio do Bolsa Atleta. Desde que foi criado há 11 anos, o programa já contemplou mais de 17 mil atletas nas 6 categorias. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico e pódio. A bolsa varia de R$ 370 a R$ 15 mil por mês. Atualmente, o programa de incentivo ao esporte financia 6.200 atletas e, segundo o coordenador-geral do Bolsa Atleta, Muziar Rodrigues, este é o maior programa do tipo do mundo.
A gente conhece programas semelhantes em outros países, mas em número de atletas, o programa brasileiro supera e está reconhecendo o esforço e as medalhas que esses atletas estão ganhando.
Felipe Vu foi o primeiro medalhista brasileiro nesta Olimpíada. Ele, que garantiu a prata no tiro esportivo, também é bolsista.
Talvez não pelo valor, mas por ser um dinheiro que chega direto no atleta, que ajuda realmente no dia a dia do atleta.
Outro medalhista nestas Olimpíadas que recebe o Bolsa Atleta é Diego Hipólito. Medalha de prata na prova de solo da ginástica artística, ele destacou a importância do benefício para dar continuidade aos treinamentos.
A gente sabe que teve o apoio do governo, que influenciou diretamente com as bolsas que a gente teve, que eu acho que foi fundamental para que a gente tivesse um desempenho bom nesses Jogos Olímpicos, mas tem que dar continuidade, né?
Luiz Lima já foi bolsista do programa. Hoje, com a carreira de nadador encerrada, é secretário nacional de esporte de alto rendimento e garante, o Bolsa Atleta vai continuar.
Já foi anunciado pelo ministro do esporte, Leonardo Pisciani, da vontade da continuidade do Ministério da prosseguimento a um programa de sucesso como é o Bolsa Atleta.
No balanço final das Olimpíadas, das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil, 18 foram para esportistas financiados pelo Bolsa Atleta. Dos 12 medalhistas do vôlei masculino, apenas 3 não participam do programa, além da equipe de futebol masculino. Do Rio de Janeiro, Luana Karen, Voz do Brasil nas Olimpíadas.
E outro apoio do governo federal para os atletas vem das Forças Armadas.
Quase 70% das medalhas brasileiras nestas Olimpíadas foram conquistadas por atletas militares.
Para eles, as Forças Armadas foram fundamentais no apoio ao esporte.
Nos Jogos Rio 2016, os atletas militares conquistaram o dobro de medalhas alcançadas nas Olimpíadas de Londres em 2012. Eles competiram em 27 modalidades e representaram 30% da delegação brasileira e garantiram as medalhas de ouro do país nas modalidades individuais. Rafaela Silva, medalhista de ouro no judô na categoria até 57 quilos, é atleta militar e conta como foi a preparação para os Jogos com o apoio das Forças Armadas.
Tudo que a gente precisou agora de estrutura para treinamento aqui no Brasil, a gente fez alguns treinos lá no Cefam e a gente tinha toda a estrutura, tatame para joga-joga, tinha estrutura para compor todos os atletas que estavam ajudando a gente na nossa preparação, que cada atleta tinha 5, 6 ajudantes. Então acho que tudo que a gente precisou para essa conquista de medalha não faltou.
Thiago Braz, que conquistou o ouro inédito para o país no salto com vara, também faz parte das Forças Armadas e diz que agora conta com o apoio das instalações militares para os treinamentos.
Acho que as Forças Armadas tem uma estrutura de pista, né? Isso é muito legal, isso vai me ajudar, isso vai influenciar no meu esporte, na minha área e até mesmo no modo financeiro, o pessoal ajuda bastante os atletas, isso é um programa muito legal.
Os atletas militares que competiram nos Jogos Olímpicos fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. Eles são admitidos por editais públicos de seleção e passam a ganhar um salário de acordo com a patente. Além disso, contam com locais para os treinamentos e acompanhamento de equipes técnicas. Mayra Aguiar, medalhista de bronze no judô na categoria até 78
quilos, diz que sente orgulho de fazer parte das Forças Armadas.
Sou terceiro sargento da Marinha, entrei em 2010, então já tenho uma longa caminhada com eles. E eu acho que fez muita diferença nessas Olimpíadas, os resultados todos que a gente teve. Então, tu vê a grandeza que isso se tornou, né?
Desempenho que, segundo o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, vice-almirante Paulo Zúcaro, leva as Forças Armadas a planejarem uma ampliação do programa.
Nós pretendemos, inclusive, ampliar esse segmento com a ajuda dos demais ministérios parceiros. Também estamos abertos à participação de empresas e das próprias confederações. Então, estamos plenamente disponíveis para isso.
Os atletas militares têm contrato temporário, que é renovado anualmente. Mas se depender de Felipe Vu, medalhista de prata no tiro esportivo, na categoria pistola de ar 10 metros, ele continua nas Forças Armadas.
Tudo sinaliza para que eu continue no programa, né? É o meu desejo, eu acho que é o desejo da força também. Então, eu espero que essa parceria consiga nos render mais medalhas, né?
O programa de alto rendimento das Forças Armadas conta atualmente com 670 atletas militares. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Olimpíadas.
E o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, disse que o sentimento é de dever cumprido.
Nussmann exaltou a participação dos atletas, da torcida brasileira e falou da relação do Comitê Olímpico com o governo federal.
O governo federal sempre foi um grande parceiro do esporte olímpico brasileiro, do Comitê Olímpico, das confederações, e a nossa relação ela é magnífica. Eu tenho certeza de que, terminados os Jogos Olímpicos do Rio, agora tendo em vista Tóquio, nós estaremos juntos novamente para apoiar os atletas brasileiros.
E para o ministro das Relações Exteriores, José Serra, as Olimpíadas do Rio de Janeiro melhoraram a autoestima do povo brasileiro.
Serra destacou o desempenho dos atletas brasileiros e a organização do evento.
O espetáculo inicial foi maravilhoso. E para o Brasil, além disso, o desempenho agradou bastante, porque é a Olimpíada na qual ganhamos mais medalhas de ouro e mais ainda, ganhamos a Olimpíada do futebol, que o Brasil, apesar de ser o maior campeão do mundo, nós somos o país que tem mais campeonatos mundiais, não tinha o título das Olimpíadas e hoje agora passou a ter. Portanto, tudo isso, eu creio, contribuirá para melhorar a autoestima do Brasil e nós bem que estamos precisando disso.
E o plano de segurança das Olimpíadas garantiu tranquilidade para atletas, delegações, torcedores e público em geral, tanto no Rio de Janeiro como na cidade sede do futebol.
Em um balanço apresentado hoje, o Ministério da Defesa destacou as ações realizadas e afirmou que o efetivo das Forças Armadas segue no Rio de Janeiro até o fim das Paralimpíadas.
43 mil militares fizeram parte da segurança das Olimpíadas em todo o país. Cerca de 23 mil só aqui no Rio de Janeiro, para cuidar, por exemplo, da segurança dos dois aeroportos da cidade, das vias de acesso aos locais olímpicos e de pontos estratégicos como o Pão de Açúcar, o Corcovado e a Pira Olímpica, instalada próximo à Igreja da Candelária. A atuação das Forças Armadas também contou com missões marítimas e aéreas, com abordagem de embarcações e interceptação de aeronaves. 78 ocorrências de material abandonado foram atendidas como prevenção ao terrorismo, 51% delas no Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou o legado da operação para o país.
Extremamente importante no futuro aqui da cidade do Rio de Janeiro, particularmente na área em termos de segurança. Isso tudo vai ser apropriado pela cidade, apropriado pela própria comunidade.
O ministro Raul Jungmann lembrou também que a operação ainda não acabou e que o mesmo efetivo vai ser mantido durante as Paralimpíadas.
Do dia 7 a 18 de setembro, nós vamos ter, além das Paralimpíadas, duas cerimônias de abertura e encerramento. Estão mantidas as missões e o atual efetivo. Ou seja, nós não vamos retirar ninguém. É evidente que podemos ter alguma troca de alguma tropa para que ela descanse e tal, mas nós vamos manter aqui o efetivo com o qual nós trabalhamos, de aproximadamente 23 mil homens.
Os Jogos Paralímpicos começam no dia 7 de setembro e seguem até o dia 18. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Olimpíadas.
E como você ouviu aí na matéria, Depois das Olimpíadas, vem aí as Paralimpíadas. Estamos a 16 dias dos Jogos Paralímpicos.
E com o fim das Olimpíadas, chegou a hora de atletas, dirigentes e turistas voltarem para casa.
Hoje é dia de movimento recorde nos dois aeroportos do Rio de Janeiro.
Segundo a Infraero, mais de 37.500 pessoas devem passar pelo Santos Dumont durante todo o dia de hoje. Movimento maior que o da Jornada Mundial da Juventude em 2013.
No Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, a concessionária que administra o aeroporto criou um esquema especial para receber as 85 mil pessoas previstas para hoje, o dobro em relação a dias normais.
A orientação é que os passageiros de voos internacionais cheguem 6 horas antes do horário de partida e os de voos domésticos com 2 horas de antecedência. 7h15.
Aproveitando a exposição internacional do Brasil por causa das Olimpíadas, foi lançada hoje no Rio de Janeiro a nova estratégia de promoção das exportações e de atração de investimentos estrangeiros.
Quem está no Rio de Janeiro e traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Fala pra gente que tipo de ação aí está sendo planejada, hein?
Olá, boa noite, Roberto. Boa noite, Luciana, e a todos que ouvem a Voz do Brasil. A nova estratégia de promoção das exportações e de atração de investimentos estrangeiros para o Brasil conta com a campanha Bis Brasil, que em vídeo mostra um país criativo, sustentável, tecnológico e competitivo. A campanha será veiculada principalmente nas redes sociais. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a prioridade é abrir novos mercados, fazendo esforços para procurar oportunidades onde quer que elas estejam, em países desenvolvidos, na nossa própria região e também na Ásia e na África. O ministro também afirmou ser obsoleto o atrelamento a blocos econômicos. Segundo o José Serra, temos o 7º ou 8º produto interno bruto do mundo e temos o 25º lugar nas exportações mundiais.
Mais do que commodities, nós temos que passar a vender marca. Claro que isso não é absoluto, mas é uma boa meta, uma boa diretriz para se seguir. O Brasil tem que mostrar que tem qualidade, que suas exportações são de grande qualidade, como é o caso, por exemplo, dos alimentos. A produção agrícola no Brasil, com todos os problemas que tem, é a mais sustentável do mundo, segundo a FAO, das Nações Unidas. Os consumidores do mundo devem saber disso. Isso ajuda a vender.
A nova estratégia é uma ação do Ministério das Relações Exteriores e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Do Rio de Janeiro, Luana Karen.
O presidente em exercício, Michel Temer, e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, se reuniram hoje com parlamentares da base de apoio do governo.
O almoço foi para tratar de projetos que estão em análise do Congresso Nacional e considerados prioridade pelo governo.
O almoço na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi para tratar de projetos em tramitação na Câmara, que são considerados prioridade para o governo. Entre eles, o projeto de lei que renegocia a dívida dos estados e a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para as despesas públicas. Essa proposta determina que essas despesas não podem ser maiores do que as do ano anterior, corrigidas pela inflação. Participaram da reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, além de deputados da base. Gedel Vieira Lima explica os assuntos tratados.
Tratamos da conclusão da votação da renegociação da dívida dos estados, analisamos algumas medidas provisórias que começam a trancar a pauta para fazer um esforço, convocando as bancadas para votarmos também as medidas provisórias. Vamos até quarta-feira para votar também a LDO no Congresso e alguns vetos. E o presidente renovou esse apelo que a coordenação política tem feito permanentemente por presença em Brasília e por engajamento da base que está participando efetivamente do governo, que é hora de dar uma demonstração clara ao país da nossa disposição de enfrentar os problemas e votar.
O projeto da renegociação da dívida dos estados já foi aprovado pela Câmara, mas faltam ser analisados 4 destaques que ficaram pendentes. Reportagem Ney Pereira.
Voz do Brasil! Projetos que melhoram a conservação de animais e plantas brasileiras vão ser premiados em mais uma edição do Prêmio Nacional de Biodiversidade.
As inscrições estão abertas.
A exuberância da vida na Terra. Essa é uma das definições de biodiversidade. Outra, mais técnica, das Nações Unidas, diz que é a variedade entre os organismos vivos de todos os tipos. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, segundo o Ministério do Meio Ambiente, com 20% do número total de espécies do mundo. Para conservar toda essa variedade de animais e plantas, o Ministério lançou a segunda edição do Prêmio Nacional de Biodiversidade. O prêmio dá reconhecimento e divulga trabalhos na área, como o do Instituto Mamirauá, localizado em Tefé, no Amazonas, um dos ganhadores do ano passado com um projeto de conservação do peixe-boi amazônico e onde trabalha a pesquisadora Miriam Marmontel.
O que a gente fez no início foi capturar animais e monitorá-los no seu deslocamento. Então nós descobrimos umas rotas de migração do peixe-boi e fizemos uma série de trabalhos sobre a biologia, dieta, mortalidade. A gente acompanha muito os eventos de caça para entender. E mais recentemente nós criamos um centro de reabilitação de filhotes.
O diretor do Departamento de Espécies do Ministério do Meio Ambiente, Hugo Versilo, explica que o objetivo do prêmio é reconhecer projetos de preservação da biodiversidade brasileira.
A ideia é que a gente consiga reconhecer as iniciativas que existem no Brasil para proteger a nossa biodiversidade, para recuperá-la e trazer para a sociedade essa informação. Então, o prêmio, além de chamar as instituições a participarem, a contribuírem, tem um papel de tentar difundir isso pela sociedade, para que todos saibam o que está sendo feito no Brasil.
O diretor também garante que o prêmio ajuda as comunidades locais a entenderem melhor a importância dos projetos de conservação da biodiversidade.
A organização que ganhou o prêmio na categoria de iniciativas comunitárias no ano passado foi uma comunidade indígena que estava trabalhando com o manejo de pirarucu, e eles tiveram um reconhecimento por parte de outros comunitários próximos aonde o projeto estava sendo feito, e aí a comunidade ao entorno do projeto começou a agregar, a querer fazer parte do projeto para aumentar então sua participação.
Podem concorrer ao prêmio representantes da sociedade civil, empresas, iniciativas comunitárias, academia, órgãos públicos, imprensa e o próprio Ministério do Meio Ambiente. As inscrições vão até o dia 22 de outubro e podem ser feitas pelo site pnb.mma.gov.br. Reportagem Paola de Hort.
7h22.
Pequenos produtores de peixes do Amazonas e região norte contam com um aliado para melhorar a produtividade e a qualidade do pescado.
O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, lançou uma cartilha com informações sobre a preparação da infraestrutura, como a construção de viveiros, o manejo do cultivo, a alimentação dos peixes, aspectos sanitários e legislação ambiental.
Associações, cooperativas, ONGs, instituições de ensino e pesquisa da região vão poder receber versões impressas da cartilha.
Já a versão online dessa cartilha está disponível de graça na internet, no endereço pgaquicultura.impa.gov.br, no link Publicações.
Nove mil famílias de 16 municípios do Maranhão vão ser beneficiadas com a construção de mais de 4 mil cisternas.
Vão ser beneficiados moradores de Genipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Marajá do Sena, Belágua, Santana do Maranhão, São Benedito do Rio Preto, Humberto de Campos e Primeira Cruz.
Os outros oito municípios que vão receber as cisternas são Santo Amaro do Maranhão, Paulino Neves, Amarante do Maranhão, Arame, Buriticupu, Nina Rodrigues, Presidente Vargas e Cachoeira Grande.
O investimento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai ser de 40 milhões de reais.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, realiza amanhã dois leilões para vender mais de 50 mil toneladas de milho de estoques públicos.
O leilão é destinado a criadores de aves e suínos que utilizam o milho na ração animal.
O milho está estocado em armazéns de cidades do estado do Mato Grosso.
Os interessados em participar dos leilões devem estar cadastrados na Bolsa de Valores e em situação regular no sistema de registro e controle de inadimplentes da Conab.
O Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Bolsa Atleta e programa de alto rendimento das Forças Armadas. Incentivos do governo para o Brasil conquistar a melhor campanha da história das Olimpíadas vão ser mantidos.
E efetivo de segurança que garantiu tranquilidade durante os Jogos Olímpicos vai continuar no Rio de Janeiro até o final das Paralimpíadas.
Comércio exterior. Brasil lança campanha para exportar mais e atrair investimentos de fora.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.